Vamos, antes da oração, ler para a introdução de Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 13. Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 13. Posso pedir que nós nos levantemos para isso? E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Vamos adorar. Senhor, nosso Deus, nos faltam as palavras para expressarmos o que sentimos. Amado Senhor, essas são verdades vivenciadas que nós podemos testificar. Nós te pedimos, fiel Deus, por tua presença, pela direção do teu Espírito Santo, atue de forma sobrenatural no nosso meio. Vivifica a tua palavra e nos esclareça nesta reunião a tua palavra. Mostra-nos a tua vontade. Sim, revela-te a nós como o mesmo, ontem, hoje e o mesmo eternamente. Fiel Deus, tu colocaste um anseio dentro de nós de vivenciar a ti como os nossos irmãos e irmãs assim puderam vivenciar a ti no começo da nova aliança. Fiel Deus, toma o que fala e o que todos que ouvem, toma-nos debaixo da tua proteção. Nós colocamos essa reunião conscientemente debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. Satanás perdeu todos os direitos. Ele foi derrotado. As armas lhe foram tiradas e ele foi colocado à exposição. Fiel Deus, eu te agradeço que tu não jogaste a cédula de culpa num cesto de lixo, mas pregaste na cruz. Aleluia. Glória seja a ti, ó Deus. Glória seja a ti. Este jamais pode ser pegado de volta. A culpa foi paga. Os pecados perdoados. Deus reconciliou-se com a humanidade. Aleluia. Deixa a palavra da cruz se tornar nova para todos nós, para que nós vivenciemos o Gólgota Amado Senhor, especialmente pedimos a Ti agora, por Tua presença, fiel Salvador, tenha o Teu caminho e aconteça a Tua vontade conosco nesta hora. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Eu desejo especialmente hoje falar sobre o nome do Senhor, da forma e maneira como Ele se revelou e deixou saber o seu plano aos seus, que Ele tomou para fazer e traz ao cumprimento. Deixe-me de ler de Êxodo 33, Êxodo 33, a palavra conhecida do versículo 18. Então ele disse, ou Moisés disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém, o Senhor respondeu: farei passar toda a minha beleza diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor diante de ti e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Nós vemos que Deus, o Senhor, Ele tinha pessoas na terra às quais Ele podia se revelar, e esses são os verdadeiros, as verdadeiras testemunhas de Deus, que viram, ouviram, que vivenciaram, que estiveram juntos quando Deus fazia algo. E esses homens que vieram surgir como testemunhas, nós também lhes damos fé. E nós não deixamos que essa fé não seja tirada de nós por ninguém, ou seja abalada por ninguém e por nada. Pelo contrário, nos torna mais gratos, porque reconhecemos que é somente graça, porque podemos crer. Aqui, o Senhor exclamou o seu nome, que ele havia dado em Êxodo capítulo 6, que ele havia revelado. Êxodo capítulo 6, versículos 2 e 3. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. Vamos atentar, por favor, especialmente na formulação eu sou. Nós ainda voltaremos algumas vezes no decorrer dessa contemplação da palavra a isso. Aqui está a primeira vez escrito a palavra Javé. Eu sou o Senhor. Eu sou Javé. O eternamente existente, o que existe em si mesmo, Deus. Eu sou o Senhor, e eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, Deus o Senhor, aqui está Elohim Javé no hebraico, não lhes fui conhecido, não me revelei a eles. Hoje trata-se especialmente para mim que nós recebamos uma visão bíblica de que forma o Senhor, em todo o decorrer do Antigo Testamento e também depois no Novo Testamento, como Ele se revelou, de Êxodo capítulo 3, Êxodo capítulo 3, desejo ler a partir do versículo 4 a 6. e vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá. Tira os sapatos de seus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou. Por favor, atentem de novo a essas duas palavras. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Aqui, Deus não estava na sua plenitude de luz e espírito, mas na forma visível de aparência, como Deus o Senhor. Ele havia vindo e falou assim ao seu profeta Moisés. Eu sou tão grato a Deus que ele se revelou aqui na terra, que houve pessoas que o viram, nessa forma ouviram, ouviram e o vivenciaram. Eu sou também grato a Deus por isso, que hoje, através de olhos do coração espirituais, podemos vê-lo como o mesmo que esteve com Abraão, Isaac e Jacó, que esteve com Moisés e todos os profetas, falou com eles, se revelou a eles e anunciou o seu conselho de salvação através deles, que então tomou a sua realização no Novo Testamento. Vocês percebem em mim, após ter recebido ou ter lido a prova de um ateísta sobre Deus e a prova de Deus Jesus Cristo, eu estava movido muito interiormente. Isso dói, de fato. É uma dor. Então, vê-se aqueles que vivenciaram a Deus, que ouviram a sua voz, que nos deixaram testemunho verdadeiro. Eu leio de Êxodo 3, a partir do versículo 13 a 15. Então disse Moisés a Deus: eis que, quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem ou perguntarem qual é o seu nome, que lhes hei de responder? Uma boa pergunta. Se me perguntarem qual é o seu nome, que lhes hei eu de responder? Versículo 14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração, referindo-se ao termo eu sou, o que sou. Este é o meu nome, eternamente, e a minha denominação de geração a geração. Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel. Mas aqui ele se apresenta com o termo eu sou o que sou. Vamos ir a Juízes capítulo 13, Juízes capítulo 13, onde Deus o Senhor, na forma de um homem, aparece quando o nascimento de Sansão foi anunciado. Nós lemos aqui em Juízes, capítulo 13, a partir do versículo 6. Então, a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante à de um anjo de Deus, em extremo terrível, ou honrável, entre parênteses, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Hoje falamos sobre o Senhor, sobre o nome, sobre os termos com os quais ele se revelou. Eu leio a partir do versículo 9. E Deus ouviu a voz, a oração de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu e noticiou a seu marido e disse-lhe: eis que aquele homem que veio a mim outro dia me apareceu. Exteriormente, em forma de aparência de um homem, eu lerei adiante. Versículo 11. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e foi aquele homem e disse-lhe: és tu aquele homem que falou a essa mulher, ou deu a promessa a essa mulher, e disse: eu sou. Sim, eu sou. Então disse Manoá: cumpre-se as tuas palavras, mas qual será o modo de ver e o serviço do menino? E vocês todos podem ler adiante. Então foram dadas indicações, o que devia ser feito. O que se trata para mim hoje é simplesmente mostrar que Deus, o Senhor, se revelou em forma humana já no Antigo Testamento, e falar: um homem foi que veio a mim. Agora eu lerei a partir do versículo 15. Então Manoá disse ao anjo do Senhor. O homem, de repente, é o anjo do Senhor. Ora, deixa que te detenhamos e te preparemos, e assim por diante. Agora, talvez a última parte do versículo 16 e 17, então. Então traga para a honra do Senhor. Manoá não sabia que era o anjo do Senhor. E disse, perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Vocês percebem do que se trata? Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos? Ou para que possa dizer quem foi que falou comigo? A pergunta, qual é o teu nome? No versículo 18 está, e o anjo do Senhor lhe disse, por que perguntas assim pelo meu nome, que é misterioso? Outras traduções dizem maravilhoso. Ele é ambas as coisas. Ele é maravilhoso. Ele é misterioso. Ele é poder, força, Pai eterno, paz, príncipe da paz. Nosso Senhor é muitas coisas. Ele é tudo em tudo. E todas as vezes, quando lemos o termo Eu Sou no Antigo e Novo Testamentos, nós sempre temos a ver com o mesmo Senhor que no Antigo Testamento, já em forma humana, se revelou em corpo espiritual, no Novo Testamento, em corpo carnal. Ouçam como é resumido aqui no versículo 21 e 22. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor. E disse a sua mulher, certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. De Jacó está escrito, ele lutou com Deus. Ele lutou com o anjo, que até lhe deu um soco aqui no lado, que em seguida ele ficou mancando. Deus é um Deus pessoal, um Deus que se revela, mesmo como que está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, que ninguém o viu na sua plenitude original. Mesmo assim, houve pessoas já desde o Jardim do Éden que viram Deus o Senhor nesta forma de aparência. Vamos ir a Isaías 45. Eu desejo, de fato, que nós reconhecemos, de acordo com a revelação, a partir da palavra de Deus, nós reconheçamos que Javé do Antigo Testamento é Jesus no Novo Testamento. O mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. Isaías 45, a partir do versículo 6 a 8. Assim disse o Senhor, o Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou, percebam, eu sou o primeiro e eu sou o último. E além de mim, não há outro Deus. E quem é igual a mim, venha, chame, anuncie, e apresenta-se a mim. Mas não veio ninguém. Ninguém apareceu. Ninguém surgiu. Mas a exigência foi dada. Então segue adiante. Quem anunciou o futuro desde do passado e ainda o que viria, eles podem anunciar. Também aqui, novamente, é dada uma exigência. Não assustais e não estejais desanimados. Não te deixei já ouvir há muito tempo e anunciei para que Vocês sejam minhas testemunhas? Existe um Deus além de mim? Não. Não existe uma rocha nenhuma. Eu não conheço nenhuma. Deus o Senhor coloca a pergunta e eu sou grato que Ele mesmo também respondeu. Nós não precisamos de nenhuma pessoa que nos respondam perguntas divinas. O Senhor pode falar por si mesmo. Ele não precisa de ninguém que se anuncie e diga algo. E como Ele diz, e diz ainda algo que Deus não disse. Isaías, versículo 44, 24 até 26. Assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço tudo, que sozinho estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Quem esteve comigo? Ninguém também veio aí para dizer que desfaço os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e converto em loucura o conhecimento deles. Mas agora vem o maravilhoso, versículo 26, que confirmo a palavra do seu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Deus vela sobre sua palavra para cumpri-la. E especialmente lá, onde se pensa, onde se crê, como diz a Escritura, amados irmãos e irmãs, que de uma vez por todas possa se tornar grande para nós que Deus quer se revelar lá no seu poder, onde Ele mesmo já se revelou como aquele que Ele é. Somente lá, onde a verdadeira revelação de Jesus Cristo, através do Espírito e através da palavra, é concedida. Esse é o pré-requisito, então, para que o mesmo Deus se revele no seu poder e confirme a sua palavra. Porque Deus vela sobre sua palavra para cumpri-la. E se a sua palavra está em nós, então Ele vela sobre nós e sobre a palavra que nós carregamos para confirmá-la. Se alguém não carrega a sua palavra e revelação de Deus através do Espírito não está existente, também não há vida de Deus. Então, há somente religiosidade, mas não há revelação do poder de Deus. Vamos hoje compreender que Deus tem um alto propósito e sentido, que Ele se revelou a nós como eu sou, que todas as denominações que Ele tem nos levam de volta a essa alta denominação, eu sou o que sou. Se Ele é Senhor Zebaot, se Ele é o Senhor dos Exércitos, o que quer que Ele seja, Ele é o eu sou, sempre presente. Ele pode mudar na forma da sua revelação como quiser, mas sempre permanece o único e o mesmo desde a eternidade até a eternidade. Se nós, através da fé e revelação, reconhecemos isso, e isso nos foi concedido, então O poder de Deus tem que ser revelado. O poder do seu nome, o poder da sua palavra, poder redentor, criador de Deus, tem que se tornar revelado lá, onde pessoas as pessoas vivenciaram a revelação de Jesus Cristo, a revelação do seu nome. Eu penso poder dizer, esse tempo no qual nós vivemos é um tempo de preparação para que o Senhor, não somente como está escrito, Deus é conhecido em Judá, Deus é conhecido na congregação dos primogênitos, Deus é conhecido da congregação que voltou a palavra a nós. Ele não é um estranho. Ele se revelou a nós em grande glória. Deixe-me ler de Isaías 45, versículos 5 e 6. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu me não conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou, aleluia, glórias seja Deus. Eu sou o Senhor, e não há outro. Além dele, não há outro Deus. Somente há revelações de Deus no céu. Deus é nosso Pai. Por isso oramos, nosso Pai, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E Jesus disse, eu revelei o teu nome àqueles que tu me deste do mundo. Pai, mantenha-os no teu nome, ao qual tu me deste. Nós não precisamos perguntar como Deus se chama, nós sabemos como Ele chama. Se especialmente falamos com a direção de fé que esperou o retorno do Senhor em 1933, eles perguntam diretamente, e qual é o nome? Então eles vão de volta ao Antigo Testamento, como se Deus ainda tivesse fazendo o Novo Testamento, como não houvesse ainda fechamento do pacto, uma nova aliança, como se não existisse. Eles não compreenderam que o Javé se tornou Yahshua. Essa é a forma hebraica que posteriormente foi mudada para Jesus e chama-se claramente Javé Salvador. O que adianta as pessoas se ficam no na antiga aliança e não veem a revelação de Deus em Cristo? Hoje é minha tarefa, o meu privilégio de vos mostrar a passagem do Velho Antigo para o Novo Testamento, todas as vezes, seja como Javé, ou na forma grega, é Jesus, sempre. Ele é o Eu Sou, sempre ficou o Eu Sou, no Antigo e no Novo Testamento. Ele é sempre o Eu Sou. Seja o nome lá Javé, e aqui Yahshua, ou como nós todos conhecemos, Jesus, ele é o mesmo, permaneceu o mesmo, qual seja o Eu Sou. Lá, na forma física espiritual, na forma de um homem, como anjo do Senhor, no Novo Testamento, como filho de Deus, revelado em carne, Emmanuel, Deus conosco, anteriormente, Deus sobre nós. Então, Deus conosco, e desde Pentecostes, Deus em nós, através do Espírito Santo, sempre o único e o mesmo. Eu desejo ler algumas passagens do Novo Testamento, o Evangelho de João. É simplesmente o Evangelho que não começa com o registro, com a genealogia, não com Belém, mas diretamente no primeiro versículo, faz um voo alto aqui e nos mostra quem de fato é Jesus Cristo. Do Evangelho de João, eu leio do capítulo 6, versículo 21. João 6, versículo 21. Versículo 20. Mas ele lhes disse: sou eu, não temais. Nós ainda leremos algumas passagens maravilhosas e eu espero que a alegria e, de fato, alegria regozijante venha sobre todos nós. Se cantamos, então, tu te revelaste a mim, ó Senhor, em grande graça, então sabemos o que expressamos com isso. Eu sou, não temais. João 6, versículo 48. Eu sou o pão da vida. 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o que sou. João, capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8, 24. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Dependendo da língua, no inglês está em outra sequência: eu sou, ou sou eu. Em relação à gramática, se não crerdes que eu sou, ele é o eu sou. E nós cremos. E porque cremos, também não ficamos no pecado da incredulidade, mas cremos que Deus se revelou em Cristo. E quem não pode crer que Deus se revelou em Cristo, ele morrerá no pecado da incredulidade, porque não se trata somente de uma fé cristã, como é dito, ou de uma fé de uma denominação. O que disse Jesus em João 7, 36 a 38? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Eu leio adiante, no mesmo capítulo, versículo 28, João 8, versículo 28. Disse-lhe, pois, Jesus: quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou. Vocês leram todos juntos? Quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então reconhecereis que eu sou. Nós lemos adiante em João 8, 57 e 58. Disseram-lhe os judeus: ainda não tens 50 anos? E viste a Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade, vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Javé se tornou Jesus, o mesmo. Eu sou, no Antigo e no Novo Testamento. Pode-se ler na história das igrejas ou provar isso quando a proclamação saiu do terreno judaico e foi para o grego, foi soltado daquilo que Deus havia confiado e revelado ao seu povo. Então, entraram pensamentos filosóficos na pregação. Graças seja a Deus que, de fato, podemos crer, como diz a Escritura. Nós lemos ainda rapidamente algumas passagens daquilo do Eu Sou, do Novo Testamento. João, capítulo 10, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade, vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. Versículo 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Quantas vezes dissemos: somente quem reconhece a Deus foi reconhecido por Deus. E o nosso Senhor fala: ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. E quem o Pai, a não ser o Filho, e a quem ele o quis revelar. É revelação do A até o Z. E sem revelação, no reino de Deus, de fato não funciona nada. Por isso, sempre essa gratidão repetidamente que vem dentro de nós. Ó Senhor, Tu te revelaste a mim. Tu te deste a reconhecer a mim. Eu não preciso ficar adivinhando e não ficar pensando, mas eu sei quem tu és. O eu sou, como já foi dito, no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, sempre é o mesmo e único. O Evangelho de João, no capítulo 10, nós lemos no versículo 36: aquele a quem o Pai, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis vós, tu blasfemas, porque eu disse: sou filho de Deus. Eu sou o Filho de Deus. Ele pôde dizer: eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ele é o eu sou. e nele tudo nos foi dado por Deus. Quem quer ver a Deus tem que ver a Jesus. Quem quer ouvir a Deus tem que ouvir o que ele disse. Eu lerei de João capítulo 11, João capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá ainda que esteja morto. Ele mostrou, ele provou isso no túmulo de Lázaro, que ele é a ressurreição e a vida. Ele é a tua vida, ele é a minha vida. Nós, com Cristo, ressuscitamos para uma nova vida. Nós, com Ele, fomos crucificados, com Ele sepultados e com Ele ressuscitados, para que, pela graça e o poder de Deus, em uma nova vida, com Ele, possamos caminhar. A sua vida, que em nós se revela. João 15, igualmente, uma palavra maravilhosa, versículo 1. Eu sou a verdadeira videira. Poderíamos perguntar o que ele não é? Ele é tudo em tudo. Ele é nosso Redentor, nosso Senhor, o Cordeiro de Deus, mediador, advogado, rei, sacerdote, profeta. Ele é tudo isso. Quão gratos podemos ser que, através de revelação, podemos ver, não somente porque alguém disse, mas porque Deus nos revelou. Em João 18, há uma das passagens mais poderosas no Novo Testamento que nos mostra o efeito quando o Senhor se apresentou como eu sou. Evangelho de João 18, a partir do versículo 4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus Nazareno. Disse-lhes Jesus: eu sou, ou sou eu, em outras traduções. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse: sou eu, ou eu sou, recuaram e caíram por terra. Nesse momento, quando eu sou, falou, eles caíram no chão. O poder de Deus se tornou revelado. Sentia-se, atrás dessa casca humana, havia mais. No Antigo Testamento estava dito, a mulher do Manoá: um homem falou comigo, venha e veja, em forma de um homem, aqui o nosso Senhor, em forma humana, ele comeu e bebeu, ele dormiu e esteve cansado, ele chorou e orou. Esse foi o ser humano, Cristo Jesus. Na carne, de acordo com o exterior, ele era ser humano, por causa da humanidade. No interior, no espírito, ele era Deus, para que nós, seres humanos, pudéssemos ser trazidos de volta ao estado divino. Eu lerei ainda versículos 7 e 8 de João 18. Tornou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que eu sou. Ele é. Louvado e glorificado seja o seu santo nome. E não há outro Deus a não ser o Deus. Quem conhece o hino, o nosso Deus, uma fortaleza firme, sabemos que pessoas que já no passado tinham uma revelação parcial daquilo, o que em plena medida nos foi anunciado. Amados irmãos e irmãs, nós vivemos de fato no tempo em que não conhecimentos parciais e revelações parciais são explicadas de alguma forma, colocadas. Nós vivemos no tempo da plena e total revelação de Jesus Cristo e da palavra e da vontade de Deus. A obra parcial, ela desemboca no perfeito. Não ficamos adivinhando e tateando mais. Nós cremos o testemunho da completa Santa Escritura do Antigo e do Novo Testamento. E vemos nisso e reconhecemos nosso Senhor. Eu desejo ainda ler uma palavra, talvez duas ainda, do Apocalipse. E eu estou seguro que irão aos nossos corações. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Aqui diz o ressurreto: eu sou o Alfa e o Ômega, diz Deus o Senhor, que é o princípio e o fim, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Quem pode ousar, de face a tais passagens bíblicas, de duvidar da divindade ou negar a divindade de Deus, ou colocar em dúvida? No versículo 7 está, vejam, ele vem com as nuvens e o verão os olhos de todos, mesmo que os traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz Deus o Senhor. Não um teólogo, não um professor, mas um assim diz o Senhor. Diz Deus o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nós, na brochura O Retorno de Cristo, nós explicamos há diversas vindas, mas ao dia, um momento, a hora na qual ele retornará, não para pegar, levar a noiva, então ele virá como noivo nessa oportunidade, então os joelhos não se dobrarão ainda, e então não será o momento onde cada língua reconhecerá, mas após as bodas, quando tivermos para entrar no reinado, então ele não virá como noivo, então ele virá como rei dos reis, como senhor dos senhores, com grande poder e glória, e então os olhos de todos o verão, também daqueles que os traspassaram, judeus e gentios, e lamentar-se-ão sobre ele, ao qual, como se lamenta sobre o primogênito, que ele disse: eu sou, ó, como me alegra, no profundo íntimo, que sempre é o mesmo Senhor. O Logos, a palavra que no princípio da plenitude original de Deus surgiu. Isto é que no Antigo e Novo Testamento fala e atua e pode ser visto e ouvido e vivenciado. Eu penso com prazer nisso, na vivência de nosso amado irmão Branham, que Deus utilizou para nos levar de volta às barreiras divinas, que Deus utilizou para que a Torre de Babel, o juízo fosse anunciado, que Deus utilizou para trazer a mensagem: vós, povo meu, saí do meio deles, separai-vos, não toqueis nada impuro, então eu vos receberei. Vocês pensam que eu saberia o que sei hoje se não tivesse havido um irmão Branham? Vocês pensam que haveria uma mensagem do tempo do fim? Ou uma revelação da vontade de Deus? Pesquisem todos os seminários, vão de professor a professor e de teólogo a teólogo. Eu formulei assim intencionalmente, porque isso já disse um evangelista conhecido. Talvez eu não deva repetir essa parte, porque eu não me inclino de pegar, levar uma coisa levemente. Eu pegarei a segunda parte. Eu fui exortado anteriormente de não ser leviano com essas coisas. Isso não cabe a mim. Mas ele disse a palavra teólogo ou teólogo deveria ser escrito separado, pelo menos com um sinal de ligação, ou seja, tel logo. E, de fato, há muitos que mentiram, quer dizer, o tel que mentiu, e que mentem ainda hoje, e se não proclamam o que profetas e apóstolos proclamaram, então é assim ainda hoje. Mas profetas, a partir de Deus, falaram o nome do Senhor. Eu ouvi isso em fita magnética, quando o irmão Branham falou da sua vivência, que ele foi às montanhas para adorar e para estar sozinho com Deus, e de repente, três arco-íris surgiram de trás das montanhas e subiram ao céu. Ele diretamente tirou seu chapéu e ficou em temor parado e olhou como esses três poderosos arco-íris se levantaram no céu. Então ele vê como esses três, em um único arco-íris, eles findam nesse um único arco-íris. E então vem a poderosa voz do Senhor, clara e alta, que estremece a montanha. Javé do Antigo Testamento é Jesus do Novo Testamento. Ele caiu diante da sua face e disse: Senhor, eu te agradeço que tu, aquilo que eu cria e preguei, que tu ainda desta forma me confirmaste isso. Que graça que Deus teve um homem como Moisés, como Elias, como um Paulo, como João Batista, homens enviados por Deus, que em concordância com tudo o que outros profetas e homens enviados por Deus haviam anunciado, eles também anunciaram e vivenciaram a Deus da mesma maneira. O mais maravilhoso, certamente, é dito no último capítulo do último livro da Bíblia, Apocalipse 22, Apocalipse 22, deixe-me aqui ler a partir do versículo 10. E disse-me, não seles as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, quem faz justiça, faça ainda. E quem está sujo de culpa, suje-se ainda. Mas quem é justo, justifique-se ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou, aleluia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Antes dele não houve ninguém, e após ele não haverá outro. Nele, todo teve sua chegou à existência, e através dele, por ele, tudo foi criado. Ele é a cabeça da congregação, que em todos os sentidos deve ter a preeminência. Nós queremos ao nosso Senhor, que se revelou a nós de forma tão misericordiosa. De fato, queremos dar o primeiro lugar e dizer, Senhor, aqui estamos nós. Toma-nos como vasos fracos, como vasos terrenos, mas preenche-nos com conteúdo divino, com vida divina. Também isso eu já disse. Podes pegar um vaso de ouro, mas se trata o que é colocado dentro, o que é preenchido. Às vezes, de fato, somos vasos miseráveis, mas agradou a Deus de olhar a nós na nossa enfermidade e preencher esses vasos com o maravilhoso, com o conteúdo divino, com vida divina, com revelação divina, e nós não nos elevamos, mas pesquisem na vossa terra, Europa e toda a terra, aonde há pessoas que ouviram da verdade, foram atravessados pela verdade, que pela verdade foram libertos do erro, aonde existem essas pessoas? Há muitos que pregam em alta voz, que, como li também uma vez, acho que foi Salmo 8 e 10, quem me seguir, diz Jesus, não permanecerá nas trevas. Essas pessoas que clamam essa palavra assim de suas bocas em alta voz, elas mesmas estão no erro, estão nas trevas e rejeitam o envio divino de um homem de Deus que tinha a tarefa de levar o povo de Deus de volta à palavra de Deus. Eu não me envergonho, eu me alegro sobre isso, que Deus me concedeu o privilégio de conhecer esse homem que foi enviado por Deus, de ouvi-lo pessoalmente, de vê-lo pessoalmente, de até abraçá-lo e de apertá-lo. Com ele, estar sentado à mesma mesa, comer e dirigir no mesmo carro, e com ele, ter comunhão. Mas não somente isso. Eu sou grato a Deus que não somente conheci esse homem de Deus segundo o natural, mas que também reconheci o que Deus fez através dele. O envio divino, o propósito e sentido dessa missão divina. E eu desejo em todo amor e humildade, e mesmo assim, com toda seriedade, desejo dizer quem rejeita o homem, que tinha que trazer a mensagem divina, não terá acesso à mensagem que ele trouxe. Isso não funciona assim. Se eu rejeito a Paulo, o que eu então farei com as suas pregações? Temos que respeitar a decisão de Deus. E esta foi uma decisão de Deus. Quando esse homem humilde, com 7 anos de idade, e carregando a água, naquela época ainda com balde, ele pegou do poço e havia puxado a água para cima e estava debaixo da árvore lá, de um árvore bem grande. De repente, há uma tormenta em cima, no cume da árvore, e com 7 anos, vocês podem imaginar isso? Que se chegam, tem-se um pouco de temor, e não tinha nem vento. De repente, a voz desse cume da árvore: não fume e não beba e não manche o teu corpo de nenhuma forma. Porque quando ficares mais velho, há uma obra que tu faças. Nós lemos de Sansão. Ele foi um homem desde o colo de Deus consagrado, desde o colo da mãe consagrado a Deus para uma tarefa. O mesmo foi com o irmão Branham. Leio em Gálatas 1, de Paulo, quando agradou aquele que desde o colo da minha mãe já havia separado para revelar o seu filho dentro de mim. Envio divino não começa algum tempo, já começou quando Deus havia começado os gerados. Mas então entrou houve entrada no ministério para o cumprimento da tarefa que Deus havia chamado a cada indivíduo. Amados, vocês todos podem, com olhos que veem, ungidos, com corações abertos, crentes, reconhecer que é sempre o mesmo, o eu sou. Se ele chama Javé, se ele chama Jesus, se ele se revela na forma física, espiritual, ou como propósito da salvação para poder morrer e sofrer e morrer em carne, se revelou, sempre o mesmo eu sou. O mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. Para que todos saibam, aos quais esse tema ainda é um pouco novo, deixe-me vos ler de Hebreus 1, porque lá o Antigo Testamento é citado e mesmo assim nós encontramos no Novo. Hebreus, capítulo 1, a partir do versículo 10. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, envelhecerão. E como um manto, os enrolarás. E serão transformados. Mas tu és o mesmo. E os teus anos não acabarão. Não é isso maravilhoso? Quando assim lemos o Antigo e o Novo Testamento resumido, recebemos isso resumido para nós, Salmo 102, versículo 26 até 28, aqui está de uma forma tão maravilhosa, em Hebreus 1, aqui é passado de novo. Tu, ó Senhor, quem é Senhor? Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, a não ser através do Espírito Santo. Ele é o Senhor. Tu, ó Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Malaquias 3, versículo 6. Eu sou Deus, eu não mudo. Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo, o mesmo, ontem, hoje e o mesmo eternamente. Podemos com o coração sincero cantar, tu te revelaste a mim. Podemos de coração testificar, nós reconhecemos a ti. Diga-nos quem tu és. Jesus perguntou naquela época, o que dizem as pessoas quem eu sou? As respostas foram muito diferentes. Então veio a resposta que pegou o núcleo da coisa, o centro. Então nosso Senhor disse, carne e sangue não te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. Deus esteve no céu, Deus esteve em Cristo. Que maravilhoso saber que Deus é Espírito e, como já foi dito, em todos os lugares está sempre presente, pode sempre estar presente, está presente sempre. A Ele, ao Deus vivo, que através de Jesus Cristo se tornou o nosso Salvador, seja glória, honra e adoração. Esta revelação de Jesus Cristo e o conhecimento da vontade de Deus a partir da palavra de Deus foram necessários para que um pequeno resto estivesse preparado para a última tarefa, para que Deus possa demonstrar o seu poder e a sua majestade, revelar mais uma vez a glória. No fim, será maior ainda do que aquela que houve no começo. Assim diz o Senhor na carta aos Hebreus, referindo-se ao Antigo Testamento. Eu não somente moverei os céus, mas os céus e a terra. Deus, mais uma vez, moverá céus e terra. Mais uma vez abençoará, mais uma vez mostrará ao seu povo como verdadeiro. E então a diferença ficará clara entre aqueles que, de acordo com a Escritura, creram e entre aqueles que não creram assim, como disse a Escritura. Por favor, creia isso de mim. No fim, terá valido a pena ter pertencido à pequena multidão rejeitada, ou multidão, e se ainda nos é dito, seguidores de Brano, vocês ficam seguindo a um homem. Nós não seguimos esse nem aquele, nós seguimos o Senhor Jesus Cristo, e nós cremos no testemunho da palavra de Deus, do A até o Z, o eu sou. Ainda hoje é o eu sou. Hoje está presente no nosso meio para confirmar a sua palavra, salvar os perdidos. Eu vos digo, se vocês podem crer que ele é o eu sou, então já foram ajudados, porque a fé é a revelação. Há especialistas que dizem, a irmão Branham disse, fé é revelação. E então eles falam de muitas coisas que sequer têm a ver com fé e nem com revelação. Fé, como diz a Escritura, ou crer, como diz a Escritura, é a revelação de Jesus Cristo, revelação da palavra e da vontade de Deus. O Senhor nos guia pela graça da sua palavra, de volta à sua palavra. E nós podemos crer, como todos os profetas e apóstolos creram e anunciaram e vivenciaram o que eles vivenciaram. Vocês podem crer nisso? Que Deus o fará? Ele prometeu, ele fará. Louvado e glorificado seja o seu nome. Amém. Vamos nos levantar. Todo-Poderoso Deus, nós te agradecemos, nós te adoramos. João chorou porque ninguém era digno de tomar o livrinho, ou tomar o livro para abrir os selos. Também nós não temos nenhum valor, nenhuma dignidade de tomar o santo livro, a Bíblia, tomar nas nossas mãos, porque tu és santo, a tua palavra é santa, e nós somos um povo de lábios impuros e moramos entre pessoas com lábios impuros. Amado Senhor, muitas vezes há manchas e rugas que vieram nas nossas vestes. Nós te pedimos agora, juntos, lava-me no precioso sangue de Jesus, na corrente purificadora da graça. Ó Cordeiro de Deus, graça seja a ti pelo Gólgota. Tu falas, eu sou o bom pastor. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Amado Senhor, tu fizeste isso. Nós te agradecemos por isso. E tu somente fosses digno, em março de 1963, de abrir o livro selado, como tu havias anunciado, e ao nosso amado irmão Branham, a partir da nuvem sobrenatural, disseste: volte para Jeffersonville, porque o tempo para abrir os sete selos chegou. Amado Senhor, como tu anunciaste no dia 28 de fevereiro do mesmo ano, assim aconteceu. Grande Deus, nos faltam as palavras para te agradecer e expressar o que sentimos. Tu nos reconheceste e nós pudemos reconhecer a ti. Tu nos puxaste a ti, nos procuraste e encontraste. Tu nos salvaste, perdoaste e concedeste a vida eterna. Tu nos deixaste reconhecer o tempo e a hora em qual vivemos. Reconhecer mensageiro e mensagem, nós vimos e pudemos ouvir. Em verdade, este é o dia que tu fizeste, o tempo no qual muitos profetas e também apóstolos, eles gostariam de ter vivido. A nós deste o privilégio, amado Salvador, na fé eu te peço agora, tira de nós tudo o que está no teu caminho, também todas as enfermidades de criança, tira de fato tudo de nós, o que entristece a atmosfera, o que de alguma forma é um empecilho. Ó Senhor, ó, circuncisa a nós no coração, nos ouvidos, nos lábios, purifica-nos totalmente. Torna-nos uma bênção para outros. Também pela contemplação de hoje da palavra, eu te agradeço. Nós sabemos quem tu és, quem conosco falou. Grande Deus, adoração e honra seja o teu nome. Mais uma vez, nós te agradecemos pelo santo e precioso sangue da nova aliança. Nós te agradecemos pela plena salvação, redenção, perdão, libertação, cura e até o aperfeiçoamento na transformação dos nossos corpos. Nós te agradecemos que tu começaste e que tu finalizarás para o dia do teu retorno. Eu te agradeço por todos os meus irmãos e irmãs. Amado Senhor, que possa te agradar de, em breve, iniciar a última rodada. Por favor, esteja assim conosco, como tu estivesse com os nossos pais, como tu estivesse com Moisés, com Elias, com Paulo, com o irmão Branham, que tu possas estar assim conosco, que as pessoas não perguntem mais onde está o vosso Deus, mas que digam, tenham que dizer, verdadeiramente Deus está no vosso meio. Amado Senhor, tu já fizeste as preparações, agora te pedimos somente, deixa-nos compreender tudo e nos sintonizar interiormente e através disso nos te dar a possibilidade de fato que tu possas revelar como eu sou, como presente. Salve os perdidos, cure os enfermos, solte os amarrados, sim, Senhor, liberte os amarrados. Sim, no teu maravilhoso nome de Jesus, nós podemos, em função da palavra de Deus, dizer: os pecadores foram salvos, os enfermos foram curados, os amarrados foram libertos, porque esta é a palavra da cruz, da vitória de Deus em Cristo, no Gólgota. Aleluia. No nome de Jesus. Amém.